Queria rapidamente dizer o seguinte, pedia que tomassem os vossos lugares. Ponto 2 da ordem de trabalhos foram distribuídos. Queria só dizer que participei na reunião de presidentes da Comissão de Assuntos Europeus, por um lado na reunião de presidentes da COSAC dos Parlamentos do Sul, por outro lado na reunião de presidentes da COSAC. Queria dizer, já agora, que expressei logo que encontrei, aliás a delegação era presidida pelo vice-presidente da TV da Câmara, que esteve cá em Portugal, as condolências e o nosso pesar à delegação holandesa. Já o fiz pessoalmente, em meu nome pessoal, em nome da Comissão também, pelo número elevado de mortes e pela tragédia que tinha acontecido em relação àquele país com o abate do avião da Malaysia Airlines, isto em resposta à referência que foi aqui feita pelo Sr. Deputado Ribeiro e Castro. Em relação ao que aconteceu nestas duas reuniões, os relatórios falam por si. Houve uma... A primeira reunião de presidentes da COSAC dos Parlamentos do Sul foi bastante participada desta vez. Participaram já países candidatos, como a Albânia e outros países. Houve um ponto sobre a visão mediterrânica das políticas da União Europeia. Foi adotada uma declaração final, onde eu sugeri que se acrescentasse na parte da declaração referente à questão da imigração uma referência à dimensão humanitária e à necessidade de proteção das vidas em risco. E, portanto, eu penso que estas... Aliás, havia lá uma funcionária do Parlamento Alemão que estava a assistir também, embora não fosse convidado, mas... Portanto, penso que estas reuniões se vão institucionalizar como um fórum importante de troca de impressões entre os Parlamentos do Sul, e penso que é útil termos aderido. Aliás, por exemplo, a Espanha também já aderiu, não foi à primeira, mas agora também já aderiu, e portanto penso que será o futuro deste tipo de reuniões. Evidentemente há alguns tons diferentes, por exemplo, enfim, a propósito da questão de saber se na votação final se devia fazer referência à necessidade de cumprimento dos critérios para adesão. Houve divergências, por exemplo, entre a representante da Albânia, a representante da Turquia e o representante de Chipre, enfim, pequenas diferenças naturais nas posições dos países. Foi também feita alguma referência às questões económicas e a alguns pontos comuns entre os países que estavam aí representados. Depois, quanto à reunião de presidentes da COSAC, houve uma sessão de abertura, foi aprovada a agenda da reunião de presidentes da COSAC, houve também... O debate foi um pouco marcado pelos acontecimentos que tinham acontecido na véspera, ou dois dias antes, do abate do avião da Malaysia Airlines. Portanto, houve uma intervenção do presidente do Parlamento Alemão, houve algumas intervenções sobre esta matéria. E detectou-se um pouco na questão da agenda uma contraposição entre países que queriam que apenas se falasse ou que se falasse autonomamente dos problemas da parceria oriental. Acabou por ficar a versão proposta pela presidência italiana, que era haver uma sessão sobre a vizinhança a sul e a leste simultaneamente, portanto, sem que isso fosse autonomizado. Isso foi alguma coisa que deu alguma discussão, ficou perspectivas de integração europeia, o papel global da União Europeia e a projeção dos seus países, das suas políticas no Mediterrâneo e na Europa Oriental. Ficou essa sessão. Houve também uma sessão sobre as prioridades da presidência italiana no Conselho da União Europeia e houve outra sobre os fundos estruturais de investimento no período de 2014-2020. Eu aqui vou remeter para o relatório, por uma questão de poupança de tempo, se houver questões estou disponível. Queria também, a propósito deste ponto, dizer que estes relatórios foram elaborados pelo representante permanente atual da Comissão de Assuntos Europeus em Bruxelas, o Dr. Bruno Pinheiro, que vai cessar funções agora no final de agosto, e portanto queria também manifestar aqui uma palavra de apreço pela forma como exerceu as suas funções. Ele é um funcionário da Comissão de Assuntos Europeus que estava lá destacado em representação da Assembleia da República. Não queria deixar de fazer isso aqui e pedir que isso ficasse registado em ata. Depois passávamos ao ponto 4, sobre a metodologia de designação de deputados para a participação de delegações da Assembleia da República. A consulta que fiz mostra-me que, enfim, a próxima reunião será 9 de setembro. Se isto for decidido em 9 de setembro, não haverá, com certeza, até lá, a ocasião de aplicação da alteração ou da metodologia. Portanto, não é uma matéria que possa ser considerada urgente. Mas eu pergunto se estamos em estado de deliberar ou de continuar a discussão sobre esta matéria. Sr. Deputado Costa Neves.
Sr. Presidente, sobre esta matéria eu efetivamente pedia que fosse adiado para 9 de setembro, tanto mais que não está em causa nenhuma deliberação sobre essa matéria. Lamento muito e peço desculpa aos colegas, mas efetivamente neste caso dependo de orientação que ainda não consegui obter. Sr. Presidente, me permite regressar só ao ponto 3, ao ponto anterior, no ponto 3 não, ao ponto dos relatórios das COSACs. Eu gostava só de fazer dois comentários e um pedido. Os comentários é revelar a utilidade destes relatórios e a forma cuidada como eles são feitos, porque nos permite ver não só as questões que são abordadas com uma importância relativa que os intervenientes dão às matérias abordadas, em alguns casos vejo com preocupação, mas de qualquer forma vejo. O segundo ponto para realçar, quer em meu nome pessoal, quer da bancada do PSD, o contributo que o Dr. Bruno Pinheiro deu aos trabalhos da Comissão e, no nosso caso, aos intervenientes em várias delegações de que fizemos parte e beneficiámos também das informações que nos foram sendo dadas através da Comissão, e queria realçar esse ponto e não só realçar, enaltecer e associar-me àquilo que disse o Sr. Presidente. E o terceiro ponto, nestes relatórios faz-se referência a anexos que não foram distribuídos, e se fosse possível eles serem distribuídos eu agradeceria, porque nomeadamente as conclusões finais do relatório relativo à reunião dos Parlamentos do Sul interessar-me-iam e, portanto, pedia que fossem distribuídos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Pediria que seja distribuído. Srs. Deputados, sobre a metodologia, penso então que iremos adiar para setembro. Não há ocasião de aplicar quer a atual vigente, quer a alteração até lá, mas penso que em setembro, 9 de setembro, é que terá de ser adotada uma deliberação sobre esta matéria. Sr. Deputado Vitalino Canas, por favor.
Sr. Presidente, para registar de facto o adiamento, aguardaremos certamente então a possibilidade da deliberação 9 de setembro. Eu creio que nesta altura aguardamos apenas que o PSD tome posição, uma vez que os outros partidos já tomaram e já expressaram o seu acordo em alterar no ponto que já foi aqui referido. Chama a atenção porque de facto esta situação, a aplicação desta metodologia, tem afastado significativamente, e este ano então isso é particularmente visível, significativamente, os deputados do Partido Socialista desta Comissão, das conferências interparlamentares. Este ano, a aplicação desta metodologia significa que o PS tem duas representações nas duas COSAC. Em todas as reuniões interparlamentares nós não temos nenhuma participação, ou seja, não tivemos na PESC, não teremos agora no semestre europeu, não teremos na reunião relacionada com a justiça, não teremos novo na PESC e, portanto, isso é manifesto que não corresponde à composição desta Assembleia e desta Comissão.
Obrigado. Enfim, haverá também a ocasião, quando este tema for retomado, de retomar a discussão. Não é, com certeza, apenas caso de votar, mas esse aspecto com certeza também será tido em conta. Srs. Deputados, vamos então adiar o ponto 4 e passávamos ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação de votação de dois pareceres. O primeiro sobre uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o quadro jurídico da União respeitando a infrações à legislação aduaneira e respectivas sanções. Eu chamo a atenção porque foram já, entretanto, aprovados três pareceres fundamentados por três parlamentos nórdicos, Lituânia, Suécia e Dinamarca, só os dois primeiros estão traduzidos em inglês, que dizem que há violação do princípio da subsidiariedade. Mas penso que o parecer que é a proposta de parecer que é aqui apresentada pelo Sr. Deputado João Lobo, que não conclui seria diferente, mas eu, para a sua apresentação, passo a palavra ao Sr. Deputado João Lobo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Tempos fugem, tentarei ser brevíssimo. De qualquer forma, Sr. Presidente, eu gostaria de, a jeito de introito, referir o seguinte. Quando tomei conhecimento de que a Comissão de Economia não tinha deliberado não se pronunciar sobre ou não escrutinar a proposta de diretiva, li o documento que na altura existia e fiquei surpreendido pela circunstância da ação, do documento de trabalho, a ação da União neste domínio não deve, por conseguinte, ser avaliada, tendo em conta o princípio da subsidiariedade estabelecido no artigo 5º, número 3. Dizia-se mais que, no entanto, mesmo se a subsidiariedade devesse ser considerada, embora neste caso específico nos encontremos no domínio político de plena harmonização, só a União estaria em condições de cumprir os objetivos da presente diretiva. Trabalhei nesta, à luz deste, desta proposta de diretiva, mas, e até cheguei à conclusão de que deveria emitir uma opinião pessoal, uma vez que eu não compreendia como é que esta matéria tão relevante não deveria ser, e no enquadramento dos tratados, não deveria ser objeto de análise do princípio da subsidiariedade. Uma vez elaborada essa posição, tomei conhecimento por ação de quer dos serviços da Comissão, que muito agradeço, quer do meu serviço de bancada, que existia um outro projeto de proposta de diretiva, onde já então as razões que me conduziram a pedir que esta matéria fosse escrutinada era tratada de forma diferente, onde se diz expressamente que os objetivos não podem ser atingidos através de ações individuais, mas não podem ser suficientemente revisados pelos Estados-membros, é necessária uma ação da União em conformidade com o princípio da subsidiariedade. E isto invertia toda a razão que me motivou a lutar pela análise destas normas ao abrigo do princípio da subsidiariedade. Eu penso que as senhoras e os deputados têm conhecimento das matérias substantivas que são tratadas na proposta, mas eu apenas destaco, eu sei que o tempo é muito curto, mas apenas destaco o seguinte. O quadro estabelecido ou proposto em matéria de violação da legislação aduaneira e a previsão das sanções para as infrações obriga a que os Estados-membros estabeleçam regras nesses domínios. E no artigo 3 tipificam-se os casos em que os Estados-membros devem assegurar que os atos ou omissões aí elencados constituam infrações aduaneiras, independentemente de qualquer elemento de culpa. E aqui começa, de facto, o problema da responsabilidade objetiva no domínio penal, que eu não queria distender-me ou alargar-me, mas é uma matéria que deverá ser porventura, ou deveria ser porventura, suficientemente ponderada e para a qual eu confesso não precisaria do auxílio de todos para melhor analisar esta circunstância. Depois, o problema das infrações aduaneiras cometidas por negligência. Também aqui estão elencadas as infrações cometidas intencionalmente, no artigo 5º, o problema da instigação, auxílio, cumplicidade e tentativa, quer por ação, quer por omissão, aqui também tratados, o erro imputável às autoridades aduaneiras como causa excludente da responsabilidade e da culpa, a responsabilidade das pessoas coletivas e o problema das sanções, da dosimetria das sanções e o problema da aplicação efetiva das sanções pelas autoridades competentes. E o problema da prescrição. O problema da prescrição tem alguma, está aqui muito bem regulamentado, ao meu ver. Não vou, evidentemente, ler estas matérias, mas a forma como aqui está regulamentado pode ser útil, certamente, para, enfim, conhecimento e até para transposição para outras situações em que a prescrição deve ser considerada. E, por fim, gostaria de dar conhecimento do seguinte. De facto, o Sr. Presidente já referiu que existem três pareceres fundamentados. Nós, até ao momento, não temos a transcrição para inglês da posição do Parlamento dinamarquês, mas temos a do Riksdag, sueco, e também da Lituânia. De qualquer forma, enfim, o parecer do Riksdag são dois parágrafos. Têm dúvidas sobre se deve ser aplicado o artigo 33 ou o artigo 83. Tem dúvidas se será ou não compatível com o princípio da subsidiariedade. Duvidam ainda que certas partes possam ser melhor tratadas pela União do que pelos Estados-membros e, no mesmo sentido, caminhou o parecer do Parlamento lituano. Esta matéria tem, de facto, relevância a vários níveis, designadamente na questão da concorrência, na questão do processo de concessão do estatuto de EOEA, que é relevante para efeitos do comércio internacional, e, portanto, o quadro jurídico comum justifica-se. Anexo ao parecer está um elenco das diferentes tratamentos das ordens jurídicas, das 28 ordens jurídicas, e eu apenas, Sr. Presidente, restarei um minuto só para referir o seguinte. Esta diferenciação é de tal ordem que 16 dos 24 Estados-membros não prevêem tanto sanções penais como sanções não penais, 8 dos Estados-membros apenas prevêem sanções penais, Há sistemas, há Estados-membros que os sistemas prevêem infrações a sanções penais e não penais, têm diferentes limiares financeiros e portanto, os limiares financeiros variam entre 266 euros e 50 mil euros. Quanto ao requisito dos Estados-membros para estabelecer a responsabilidade do operador, 11 dos 24 consideram que um operador é responsável por certas infrações, outros não. A grande maioria dos Estados-membros está sujeita a um prazo para dar início a um procedimento sancionatório para impor uma sanção aduaneira e para lhe dar execução. Esses prazos variam entre 1 e 30 anos. Um em cada 24 Estados-membros não prevê qualquer prazo, pode dar início ao procedimento sancionatório e impor uma sanção a todo tempo. Enfim, o problema dos efeitos da transação, para regular os efeitos negativos de uma infração penal, num caso é admitida, com certos efeitos, noutro caso não é, a responsabilidade das pessoas coletivas. Em 9 dos 24 Estados-membros analisados, as pessoas coletivas não podem ser consideradas responsáveis por infrações. Enfim, há toda uma diversidade de regulamentações na execução da legislação harmonizada comum que, a meu ver, no entender, enfim, no meu humilde entender, justificam que só uma ação através da União Europeia pode regulamentar, em termos equitativos, estas circunstâncias. E que um Estado por si próprio é insuscetível de o fazer. E tanto assim é que há muitos anos que esta situação díspara se mantém e as diferenças entre as ordens jurídicas dos Estados-membros não foram capazes de, até este momento, regular. Daí que se proponha que, de facto, tudo ponderado, não há violação do princípio da subsidiariedade nem da proporcionalidade, embora ele devesse ser analisado. Queria, Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradecer quer aos serviços da Comissão, eficientíssimos, quer aos meus serviços de assessoria da bancada, e já agora, Sr. Presidente, se me permite, uma vez que ele foi inexcedível em todo o apoio que me deu quando eu estive ao serviço da Comissão, enfim, em Bruxelas, ao Sr. Doutor Bruno Pinheiro, pela forma eficientíssima, amicíssima, competentíssima, como exerceu as suas funções. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, quero agradecer a sugestão, por um lado, para escrutínio desta iniciativa, por outro lado, a elaboração do parecer e a apresentação sobre esta matéria, que é eminentemente jurídica, e a exposição que aqui fez. Pergunto se há intervenções. Sra. Deputada Paula Batista, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer a elaboração e o escrutínio e o levantamento daqui que está e a exposição que o Sr. Deputado fez. O PCP não irá acompanhar a posição do Sr. Deputado João Lobo nem da bancada do PSD. Pela relevância e pelo que aqui já foi exposto e sem perder mais tempo, o PCP irá apresentar um voto escrito para justificar a sua votação, sim? Muito obrigada.
Srs. Deputados, há mais intervenções? Posso meter a votação? Então pergunto se há votos contra. Abstenções? Sr. Deputado Paulo Batista, há votos contra? Abstenções? É aprovado com o voto contra do PCP e os votos favoráveis das restantes bancadas. O PCP anunciou que irá apresentar um voto. Temos também a apresentação de um parecer pelo Sr. Deputado Rui Barreto sobre um relatório da Comissão sobre qualidade da gasolina e de combustível para motores diesel. Sr. Deputado, tem a palavra, peço-lhe que seja conciso.
Sim, sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito rápido relativamente a este parecer. O parecer tem a ver com um conjunto, com uma diretiva que estabelece um conjunto de especificações no que concerne à gasolina e ao combustível vendidos no espaço da União Europeia para o transporte rodoviário e que apresentam sucessivos relatórios tendo em conta a qualidade dos combustíveis vendidos nos Estados-membros. Os dados de controle de qualidade dos combustíveis em 2012 revelam que foram respeitados por todos os Estados-membros a supracitada diretiva, que os prazos para a elaboração dos relatórios foram cumpridos. O relatório em análise revela uma melhoria na forma como os Estados-membros cumpriram as suas obrigações. Em termos gerais, devo referir que no ano de 2012 os combustíveis a diesel representaram maior fatia no consumo dos Estados-membros e que essa tendência também tem-se verificado em Portugal com maior prevalência no consumo de gasóleo, o que constitui Portugal como dos países à frente no consumo deste tipo de combustível. Duas notas finais, Sr. Presidente, só apenas para dizer que este relatório foi enviado à Comissão de Economia e Obras Públicas, que analisou e aprovou e que faz parte do anexo do presente parecer e que, em relação ao princípio da subsidiariedade, este documento não constitui uma iniciativa legislativa, pelo que não cumpre a verificação do mesmo. Agradeço.
Muito obrigado. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. É um ato não legislativo, portanto não há violação, não há averiguação sequer da violação do princípio da subsidiariedade. Posso submeter a votação? É o caso. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não há. É aprovado por unanimidade. Vamos nomear relator sobre duas iniciativas. Relatório da Comissão do Parlamento Europeu e Conselho, em conformidade com o artigo 25 do Regulamento 1394/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, sobre medicamentos de terapia avançada, que altera de outras duas diretivas, PSD.
Deputada Paula Gonçalves, Sr. Presidente.
Sr. Deputada Paula Gonçalves. E, por último, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, Conselho, Comitê Económico e Social Europeu e Comitê das Regiões, Semestre Europeu 2014, recomendações específicas por país. É um aspecto importante para gerar crescimento. PS. Sr. Deputado Ivo Oliveira. Srs. Deputados, posso dar por aprovada a ata 132-12? É o caso. Queria, para terminar, dizer o seguinte, Srs. Deputados, está previsto que haja também um Conselho Europeu no final de agosto, não sei se será 28, se será 30, portanto, provavelmente teremos de fazer um debriefing desse Conselho também no final. E se para terminar a reunião de hoje, queria só dizer o seguinte, pedindo que isto não seja objeto de reações por uma questão de tempo, por motivos que são públicos, é possível que seja esta, a última reunião da Comissão de Assuntos Europeus a que eu presido. Se for o caso, eu não queria deixar de dizer que foi um gosto e uma honra. É fácil, aliás, presidir uma comissão com os seus deputados, com esta qualidade, quer pela matéria, mas também pelos deputados que fazem parte, e, portanto, que é um aspecto muito, que eu acho muito relevante. Foi para mim uma honra e um gosto de ter-me sido dado a oportunidade de presidir à Comissão de Assuntos Europeus com esta composição. Pedia só que não fosse objeto de reação, porque estamos com muito, muito pouco tempo. Portanto, Sr. Deputado Vitorino de Canas,
não queria... Só para lhe dizer, ocupar muito mais tempo do que isso, embora merecesse, para dizer que foi também uma honra para mim e certamente para os senhores deputados do Partido Socialista trabalharmos consigo, sermos presididos por si, e desejo-lhe as maiores felicidades para as funções que irá desempenhar, e portanto é disto, pelo menos.
Neves, mas isto...
Sr. Presidente, só para dizer que o gosto e a honra são mútuos. Muito obrigado.
Muito rápido, Sr. Presidente. Só para dizer, só para terminar, só para associar-me, desejar as maiores felicidades e restar a finura e a competência como sempre presidiu esta comissão.
É meu nome pessoal também, Sr. Presidente. Está bem.
Sr. Presidente, se me permite, é porque eu, com maior prazer ainda, porque foi a minha estreia aqui na Assembleia da República, portanto também foi aqui que me iniciei e é um prazer.
Temos votações, não podemos chegar atrasados a fazer.